Oi, eu sou Marina Santelena e esse é o Estilo Possível.
Você já parou para pensar quantas peças de roupa tem no seu armário? E quantas dessas peças você só usou uma, duas vezes? Aliás, de quantas peças você se desfez sem praticamente nunca ter usado? Nos últimos anos, as tendências de moda têm surgido e desaparecido cada vez mais rápido, e isso aumenta as vendas, aumenta o lucro desse setor aí da indústria da moda, mas ao mesmo tempo faz com que o ciclo de vida de uma peça de roupa seja muito rápido, né? Da parte que é produzida até a parte que ela é descartada, tá tudo muito, muito, muito rápido. Tem marcas como a Zara que chegam a lançar mais de 20 coleções por ano. E alguns gigantes do ultra fast fashion, como a Shein, são conhecidos por colocar à venda mais de 7 mil novos modelos por dia. Aí você vai entendendo por que você quer tanto aquela blusinha nova quase todo dia, né? Uma coisa que afeta a gente de ver tanta variedade. E esse aumento das vendas e a redução desse tempo médio de utilização das roupas, claro, são elementos que distinguem o fast fashion, já são característicos, mas também eles significam uma outra coisa, significam que tem uma quantidade muito grande de resíduos, de poluição, né? Todos esses resíduos e poluição gerados pela indústria da moda. Tem até um estudo da Quantis que mostra que mais da metade da produção do sistema de fast fashion no mundo é eliminado em menos de um ano, e aí ele vai parar em aterros sanitários ou na incineração. E tem uma fundação que pesquisa sobre descarte de roupas que fala que o equivalente a um caminhão de lixo carregado de roupas é jogado fora a cada segundo. Mas existem vários estudos que tentam chegar a um consenso sobre o ciclo de vida dos produtos de moda. Tem vários que apontam que uma peça de roupa é usada mais ou menos entre 7 e 10 vezes antes de ser dispensada. E olha, isso é uma média global. Eu já li por aí algumas entrevistas de especialistas falando que nos Estados Unidos essa média pode chegar em 4 vezes, na China até menos, 3 vezes. É muito pouca coisa, imagina só, usar uma roupa 3 vezes e já descartar. Isso aí me leva a pensar, né? Fico pensando aí, será que a gente está tratando essas peças de roupa como se elas fossem descartáveis? Porque é super possível você achar lá na Shein ou nas ruas dos comércios populares, tipo Brás, peças de 20, 15, 10 reais. São peças com preço tão baixo que aí, às vezes, elas são descartadas facilmente, sem peso na consciência, sem a pessoa pensar muito, assim, falar, ah, foi só 10 reais, já posso me desfazer. Então, eu quero saber quantas vezes você usa a mesma peça de roupa. Para investigar isso, eu trouxe aqui a brilhante Nathalie Neri.
Pô, que honra. Tô muito feliz de estar aqui. Tem tudo a ver com o que eu acredito. E você é um ícone, né? Eu tô muito honrada de estar aqui.
É, gente. Olha, gente, a Nathalie é comunicadora. Ela é cientista social. No canal do YouTube dela, ela fala sobre moda circular. Você fala muito sobre moda de brechó. É, tem o Tem Que Sustentar lá na Dia TV, que é um programa que fala de sustentabilidade. Então é um tema que você está muito familiarizada e lançou recentemente o podcast Apocalíptica dos Últimos Dias.
Pois é, menina. Projetos, né?
Muitos projetos.
A gente se coloca em várias coisas e todos eles têm em comum essa esperança versus desespero das coisas que a gente vive, né? E como a gente é afetado pelo mundo à nossa volta e afeta ele ao mesmo tempo. Porque é um ciclo, né? O que eu escolho colocar na minha vida não impacta só a mim pessoalmente, como você disse, né? É o que tá dentro que também traz pro que tá fora.
Muito.
E a moda não é diferente.
Pois é, aí eu começo com essa pergunta, que é a pergunta que eu faço aqui pra todo mundo que vem, uma pergunta comum, que é: qual a sua relação com a moda e o que é a moda pra você?
Infelizmente, a minha relação com a moda é fundamental para mim. E eu digo infelizmente porque eu queria que ela fosse menos importante. Menos importante justamente para que eu colocasse menos energia nela, para que eu desejasse menos, né? Porque por mais que eu entenda um consumo sustentável de roupas reutilizadas de segunda mão, ou que eu tenha uma relação de bastante rotatividade com as minhas peças, né? Que vão nesse ciclo de doação e compra de bazares, principalmente ligados a projetos sociais, eu ainda preciso muito dela para me afirmar, para me expressar. Isso é bom e ruim, né? É ruim quando a gente entende a situação do mundo e o fato da gente ajudar a comunicar o quanto a moda é importante. Mas é bom também porque a gente enche ela de significado e tira ela da banalização, né? A moda, para mim, ao longo da minha formação adolescência, vida adulta, ela montou a minha identidade. O meu processo de consciência racial, por exemplo, ele é expressado pela moda. As pessoas, mulheres negras principalmente, falam muito do processo do cabelo, de deixar o cabelo crespo, usar tranças, penteados protetores. Mas para mim isso vem lado a lado com a moda. Eu tenho uma fase na minha adolescência em que eu passo a usar só roupas nude para o meu tom de pele. Que é o momento em que eu não quero mais me esconder, em que eu não quero usar roupas brancas e rosas para copiar a minha prima, porque o rosa ficava muito bem nela, mas eu nunca achei que ficasse bom em mim, o que não tinha nada a ver, né? Hoje em dia eu sei que não, mas a gente cresce com esse monte de ideias sobre cores. Batom vermelho não vai ficar bom em você, uma sombra colorida não vai ficar bom em você. Se você colocar uma roupa neon, você vai parecer um sinaleiro, lá de longe vai dar para te ver. Então eu cresci com muitos limites de moda. Né? Muito ligado também ao corpo da mulata. Então, a moda, ela conversa diretamente com a minha consciência racial, com a minha consciência de gênero, com a minha liberdade hoje em dia. Ela também está muito ligada com a libertação do meu corpo, que cresci em berço evangélico, sempre me vesti de forma... Como é que elas falam?
Modesta.
Modesta. Sempre me vesti com muita modéstia e hoje entendo que não quero mais isso. O que de mim existe que... Tá confortável ou desconfortável dentro disso, né? Mesmo estando fora do contexto religioso há muito tempo. Então, a moda, ela passa por todos os meus processos de autoconhecimento e expressão. E aí, isso torna as conversas muito mais difíceis, porque existe aquilo que a gente tem de consciência racial do que tá fora, e existe aquilo que alimenta o nosso espírito, né?
E você conseguiu criar uma identidade muito forte com isso. A gente tava falando outro dia sobre você, falou, ai, a Nathalie, ai, é um verde, verde Nathalie Neri. Você já tem essa marca pessoal muito forte. Né? Mas agora, a pergunta de 1 milhão... de dólares, né, que é o tema desse episódio, é quantas vezes você usa uma roupa antes de descartar, antes de mandar para doação, ou seja lá para onde?
As minhas roupas, elas têm um ciclo de vida muito variável, né? Eu acredito muito, isso, em comprar roupas de brechó e faço as minhas doações depois pro brechó. E as peças, eu tenho peças que estão comigo desde que eu tinha 14 anos, eu tenho peças que já vão fazer 10, 15 anos no meu guarda-roupa, mas são peças duráveis. Então também tem isso. Eu acho que dentro da moda sustentável, quando você está falando, você tem várias frentes, né? A slow fashion, a moda de brechó que entra. Eu sempre foquei especificamente na moda de brechó. Então, eu nunca, nesse meu processo de consumir roupa usada, eu nunca olhei muito para a qualidade. Eu olhava para gosto, para estética, porque eu gostava. Então, o tempo de vida da peça comigo também tá muito ligado ao cuidado que eu tenho com ela. E eu fui perceber isso, infelizmente, há muito pouco tempo. Que a forma como eu lavava algumas peças eram nocivas, danosas a elas e ao meio ambiente também, porque no brechó a gente acha basicamente poliéster. E poliéster é o rei do microplástico também, as lavagens...
Libera quando lava.
A gente acha que é só o glitter do carnaval, mas não, sabe? As lavagens constantes em roupa, além de reduzir o tempo de vida da peça, também ajudam a liberar muito microplástico. Então, quando eu comecei a perceber isso, que a minha forma de cuidar interferia diretamente na vida útil dessas peças na minha mão, eu comecei a pensar, opa, tem peças que eu gosto muito e duram muito pouco, e aí geralmente eu tenho que ou transformar ela em alguma coisa, ou doar quando ela tá em bom estado, mas talvez não mais aquilo que eu um dia usei ou comprei, né? Eu gosto muito de peça com bordado, muito de peça...
Que é um cuidado maior também,
exato,
né?
Exato, né? De tecidos que são mais delicados. E eu sabia que eu não tinha informação nenhuma sobre isso. Eu falei, caraca, então consumir roupa é também saber cuidar dessas peças, acima de tudo. E aí eu comecei a ser mais consciente sobre a forma como eu colocava essas peças na minha vida e principalmente como eu mantinha elas, né? E atualmente eu consigo aumentar muito o tempo útil dela, mas eu tenho uma regra. Que é...
Ah, quero saber.
A regra dos 6 meses, né? Que é uma regra meio que geralzona. De 6 em 6 meses, eu dou uma olhada em tudo que eu tenho. E eu entendo que, se eu não usei essa peça em 6 meses...
Talvez seja a hora dela ir embora.
Talvez seja a hora dela ir embora. Mas eu sempre dou uma segunda chamada. Tipo, você vai ficar aqui por você tá em, tipo, probatório, sabe? 3 meses. 3 meses de experiência, vamos ver se eu consigo usar. Não consegui usar.
É, então, e você viu, né, que eu falei agora sobre essas pesquisas que mostram que as pessoas usam entre 7 e 10 vezes. É muito pouco, é muito, né? Pouco. Isso é assim, é uma média mundial. Uhum. Eu acho que, óbvio, deve pegar também muito países mais ricos, uhum, também, que as pessoas usam menos. Mas mesmo assim, é muito pouco. Por que você acha que isso mudou assim nos últimos anos? Porque eu lembro quando eu era criança, né, que sou mais velha que você, era assim, a roupa do Natal que comprava para passar o ano. E ai de você, entendeu? Que não fizesse valer aquela roupa. Era uma roupa que tinha que durar.
É. Eu acho que a forma como a gente consome tudo mudou, né? Muito disso vem das redes sociais. Vem, pois eu acho que, do crescente acesso a essas tendências. Por exemplo, eu lembro que com 15 anos... Não, 15 eu já estava melhorzinha. 14, 13 anos, eu me vestia como uma criança de 10, 9 anos. Eu demorei para começar a me preocupar com moda. É, e eu acho que, com certeza, você também. A gente via a roupa... Ai, você queria, teu sonho era uma roupa da Lilica Ripilica. Uhum. Sei lá, era o meu sonho de consumo, pelo menos. A gente não tinha... Ai, eu quero a roupa do fulano que tá usando o cropped e a peça. Eu acho que toda geração tem as suas tendências, mas elas acabam sendo muito mais homogeneizadas. Sabe, não existe o apelo a grupos tão específicos, com uma variedade de possibilidades. Se eu fosse adolescente hoje, com as condições sociais que eu tinha no passado, eu ia estar louca. Uhum. Porque o tanto de coisa que você ia achar que precisa para ser aceito...
É muito louco, né, isso? Porque, assim, eu falei dos anos 90, até o começo dos 2000, que não tinha rede social, uhum, assim. Então, a gente não sabia nem o que querer. É. Eu lembro...
Nossa, perfeito.
Não sabia o que você tinha que querer direito, porque você não tinha visto. É. Né? Não tinha despertado esse desejo. Eu lembro que eu abri uma importadora perto da minha casa. E aí eu descobri que existiam outras coisas quando, uhum, eu era criança. E aí foi aí que eu vi. Eu falei, olha, existem outras coisas para se querer. Só que antes não. Antes tinha uma loja de departamentos. Eu sou de Belém. Lá em Belém tinha essa loja que a minha mãe me levava de vez em quando. E a gente era impactado, antes das redes sociais, por comercial de TV.
Revistas,
né? Um outdoor, assim, uhum, da loja que vai abrir na cidade. E aí a gente acabava querendo isso. Hoje, você tem, assim... Eu fui numa palestra ano passado que tinha... Era do TikTok. De uma representante do TikTok falando sobre consumo. Uhum. E ela falou que a hashtag mais usada é TikTok made me buy it.
Nossa.
TikTok me fez comprar.
Caraca.
Ela falou que essa hashtag é usada bilhões de vezes, o que significa uma movimentação bilionária, né? Para as marcas é ótimo.
Exato.
Porque coloca lá e vende. Mas para as pessoas...
É assustador.
Como que a gente descobre o que a gente quer?
Comprando, gastando dinheiro e depois abandonando, porque nem tudo te serve, né?
Então.
E é assustador, eu acho que no começo da internet, não sendo romântica e, ai, no começo era melhor, mas assim, quando a gente pensa principalmente no formato YouTube, as reviews de produtos, elas eram feitas justamente no caráter, tipo, de eu vou consumir pra você não ter que gastar o seu dinheiro com besteira,
uhum,
né? Eu vou experimentar, eu vou usar essa base, a blogueira comprava, acessava... Produto de cabelo, isso era muito famoso, era muito constante, de a gente experimenta 50 cremes para dizer um possível para você. E aí você conseguia fazer a escolha assertiva. Hoje em dia, a gente vive um movimento contrário. Tanto é que recentemente também surgiu essa tendência, muito entre aspas, do desinfluencer. Né?
Ah, sim.
Vou te desinfluenciar a comprar algo. O que ainda está dentro de um processo de consumo. Então, uhum, você ainda está influenciando a algo, mesmo que não seja para comprar aquele algo. Você está falando, ó, esse não é bom, mas tem um melhor, né? Então, eu acho que a gente... É muito difícil você se afastar disso. O que me traz um pouco mais de segurança, porque eu sou muito afetada por essas tendências. Não tem como dizer.
Eu também sou. A gente está falando aqui, mas a gente não está se colocando numa posição de... Nossa... Ai, a gente não faz. Eu caio nessa cilada todo dia.
Aham. Uhum. Você vê um produto de beleza e fala, ah, gostei. Não, e quando começaram os aesthetics, né? Ai, a aesthetic disso, a aesthetic daquilo. Não sabia. Estava aqui vivendo e, de repente, descobri que eu era Grande Fairy. Winsigoth. Legal. Agora eu tenho que pesquisar. E aí, às vezes, eu entro em um site qualquer e tem, tipo, aesthetics. Tipo, e aí referências de looks com links diretos pra você comprar. E aí eu olho e falo, ai, vou tentar achar isso no brechó. O Grunge Fairy é uma coisa mais suja, é uma coisa mística mais root, sabe? Mas,
uhum.
sabe? Uma bota, uma calça rasgada com uma blusinha. É um hippie...
Meio grunge.
É, uma coisinha assim.
Jovem místico.
E o Indie Goth, que é uma coisa que eu gosto muito, é muito estilo bruxas dos anos 90 e início dos anos 2000. Uma coisa veludo, muito bordado, babados, tons mais fechados, com uma aura mais mística. Então, por um lado, foi maravilhoso achar um nome pro meu estilo, que antes eu só chamava de as roupinhas que eu gosto.
Uhum.
Só que agora tá complicado, porque agora que eu sei o que é, tá fácil achar.
E chega pra você, o algoritmo já deve te mandar.
O tempo inteiro. E aí, eu que nunca tive vontade de por comprar em brechó durante muitos anos, e por ter... endereçado o meu gosto ao brechó. Foi intencional. Eu precisava desejar as roupas velhas que eu tinha acesso, porque eu não tinha outra alternativa. Então, eu precisei ver valor naquilo e me moldar aquilo, porque era o que eu tinha. Então, nesse processo bem intenso de dar valor à roupa velha, eu nunca mais tive desejo de consumir em loja. Eu nunca mais olhei para uma peça de loja e falei, legal.
Uhum.
Agora, chegam uns sapatos para mim pelo algoritmo, umas botas, que eu fico... Eu preciso? Peraí, por que eu preciso? Porque eu nunca vou encontrar alguma coisa igual no brechó. Isso aqui é minha identidade.
Uhum.
Aí fica muito mais fácil você ser afetado. Então, tem sido uma luta.
Nossa, será que é por isso que mudou, né? Porque nos últimos anos mudou. Eu sinto que mudou muito essa mentalidade, né? Eu fico tentando aqui achar onde que a gente achou que era normal.
Uhum.
Comprar tanta coisa e assim, ah, beleza, vou... Uma peça por mês, uma peça por mês sendo legal, assim, né? Sendo razoável, mas às vezes a gente compra até mais, né?
Exato.
5 peças por mês.
Não, eu compro mais no brechó.
Então, e brechó se popularizando e a gente estava falando antes de ligar a câmera sobre isso, né? Que às vezes a gente encontra alternativas, a sua alternativa foi a do brechó. Você educou sua cabeça né, para encontrar ali as coisas e seguir comprando dessa forma, né? Mas aí tem gente que compra na loja, isso que você falou agora também, né? Houve uma mudança em algum momento pra gente achar, não, eu preciso demais.
Eu fico pensando muito nesse processo, né? Eu tinha um guarda-roupa muito pequeno de roupas assertivas que eu encontrava no brechó. E tudo muda com a criação de conteúdo. Tudo muda quando eu me torno blogueira. Então, é o meia-culpa. Eu acho que as blogueiras são 100% responsáveis pelo caos. Cavaleiras do apocalipse, entendeu? Do consumo, do
e
capitalismo.
E agora que vi uma pesquisa recente também falando que 20 milhões de pessoas no Brasil se declaram criadores de conteúdo.
Tá pior ainda.
Então, né, a gente tá perpetuando
Exato.
Uma coisa, a gente se incluindo nessa.
Porque eu sempre gostei de moda. Como eu disse, a moda sempre fez parte da minha expressão, do encontro das minhas identidades. Mas quando eu entro na criação de conteúdo, muda. No brechó é um exemplo, né? Eu, no começo do meu trabalho na internet, eu focava menos na construção de looks e mais na indicação de brechós. Então, eu indicava brechós e por isso eu comecei a ir mais em brechós. E ao ir mais em brechós para indicar mais brechós, eu comecei a achar mais coisas nesses brechós. Consumir mais nesses brechós.
E não tem um único caminho, né? São vários caminhos. É consumir de brechó, é consumir roupas de uma qualidade... melhor ler a etiqueta, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu tenho a impressão também de que as roupas, elas ficaram com uma... Elas estão perdendo a qualidade nesse processo. Então, a gente tá falando de uma peça de 10, 20 reais, que nem sempre é no brechó, às vezes tem nos ultra fast fashions da vida. Aí, quem costurou a roupa? Tá ganhando quanto, né? O material foi quanto? É uma roupa muito, às vezes, rasgou, vou jogar fora.
Uhum.
Será que ainda vale consertar algumas peças, modificar? Você faz isso ainda?
Eu faço bastante, principalmente com as peças que eu gosto, né? Esse top mesmo, ele é bem antigo, esse top não, esse corset, ele é bem antigo, que é de vestido de festa, e esses babados já arrebentaram várias vezes. E às vezes, quando eu vejo que tem um fio saindo, eu retiro até o limite do nó e depois costuro de volta. Já até mostrei em vídeo, isso acontece com várias dessas roupas antigas, que estão em ótimo estado, mas tem alguns pontos delicados. Uhum. O que não acontece com várias peças que eu tenho encontrado. É, eu tenho visto recentemente nos bazares, inclusive porque tem bazares não, brechós. A gente tem agora brechós muito grandes, né, que vieram pra cá. É, o Peça Rara, uhum, aquele Dig for Fashion, que são brechós, são bazares... São brechós, porque os bazares geralmente estão ligados à instituição de caridade, mas são brechós que recebem uma demanda muito grande de roupa e que tem muito essa coisa de crédito, de vender roupa, de trocar por dinheiro. Então, eles recebem muita coisa porque não é necessariamente doação, né? As pessoas
colocam lá pra vender.
Pra vender, porque elas querem a grana. Então, é meio que uma parte de consignado e etc. E eu tenho encontrado muita roupa da Shein. Muita roupa. E aí é isso, eu não tenho nada, eu já falei muito sobre isso, as pessoas falam, ai, que palhaçada. Meus amigos me zoando, inclusive, né, Bielo? A Bielo vira e falando, então se você... se eu comprar uma bolsa da Dior e colocar no brechó, você compra? Falei, compro. Se tá no brechó, eu vou comprá-la. Ah, aí é fácil, né? Aí eu falei, porque a ideia é não, pra além, quando você começa a consumir no brechó, ideologicamente mesmo... É você não alimentar essa cadeia de consumo. Então, eu como uma vegana também, já consumi couro em brechó. Hoje em dia tenho uma relação um pouco diferente, mas já tive bolsas de couro que inclusive eu tenho até hoje e não joguei fora. É, significa que eu gosto de couro e que eu apoio couro em peças? Definitivamente não. Mas essa peça já existe. Então, eu tenho peças da Zara, que eu já encontrei em brechó. Eu tenho algumas blusas da Shein, que eu já encontrei em brechó. E você sabe que é porque... Elas não aguentam 2-3 lavagens. Isso é desesperador. Todas elas com a barra sem terminar, o acabamento ali da overlock todo estragado. Então você fica, é isso, são peças que são feitas na velocidade da luz por pessoas sem as mínimas condições de trabalho para chegar rápido e ser comprada de forma rápida. E eu sei que existe todo esse debate de corpos diferentes para consumos diferentes. E o brechó tem muitos limites. Você tá falando de peças ali do início dos anos 2000, 2010, quando a indústria só tava pensando em corpo magro. E óbvio que o brechó é reflexo de tudo que a indústria produziu. Então não tem como eu ter 1 milhão de peças acessíveis para corpos gordos no brechó, sendo que não foi o que a indústria produziu há anos atrás.
É, aliás, isso leva ao nosso próximo quadro, que é esse polêmica possível, né? Tem tudo a ver com isso. Nesse estilo possível... Nessa temporada, eu trago em todo episódio um ponto de tensão, uhum, uma polêmica sobre o assunto e um outro ponto de vista para a gente ampliar essa discussão. É, a gente mora num país pobre, uhum, Brasil, a maioria das pessoas tá ganha salário mínimo, ganha menos de 2 salários mínimos, tem essa estatística, né? E aí essas pessoas têm que se vestir a um preço barato, a um preço acessível para elas, e às vezes é a única saída. Não sobra muito espaço também para ter essa discussão sobre o que eu vou vestir. Pensar muito, não tem muita reflexão. Uhum. Eu vou vestir o que eu posso vestir, né? E tudo certo, assim. Aí me leva a pensar, não seria essa discussão sobre sustentabilidade uma utopia elitista da nossa parte, né? Que a gente tem todas as condições materiais e a gente também parou para pensar sobre moda, a gente teve um tempo para desenvolver isso, né? A gente foi lá e pensou, nossa, é isso, eu uso isso por causa disso. Ninguém, isso é um luxo, né? Ninguém tem esse tempo de ficar pensando. Né? O que você acha disso, dessa questão?
Concordo plenamente, eu acho que você falou a palavra-chave, tempo é luxo. Eu acho que é um dos nossos maiores recursos e um dos mais escassos, quanto mais baixa a tua classe social é. Para consumir em brechó, você precisa fazer um trabalho de curadoria. Você precisa entender quem você é, você precisa fazer um trabalho de se auto-observar, que quando você está se preocupando com o que você vai comer ou colocar dentro da tua casa, você não tem muito tempo, né? Quando você está se preocupando em trabalhar de dia, fazer faculdade de noite, cuidar do teu irmão nos finais de semana, você também não tem muito tempo. Consumir em brechó se torna uma alternativa fácil quando você tem tempo para fazer isso. E quando você tem um corpo para fazer isso. E eu acho que, quando a gente fala principalmente uma moda sustentável, para mim, o brechó, das opções, é a mais acessível né? Você precisa desse recurso de tempo, você precisa desse recurso de acesso mínimo, claro, mas você consegue fazer mais do que você faria em outra situação, né? Então, eu acredito muito... na consciência e no poder de escolha. Eu luto todos os dias, eu trabalho, eu busco informação para ter poder de escolha. E se eu posso escolher a alternativa menos danosa, por que não?
Uhum,
né?
Uhum.
Se eu sei que outras pessoas não vão ter essa alternativa, essa possibilidade. Então, eu não me sinto de forma nenhuma ofendida, afetada, quando as pessoas falam, ah, muito fácil para você consumir em brechó. Fico assim, é mais fácil mesmo para mim. Pô, mas é fácil para você também, porque eu tô vendo aí que é fácil, né? Corpo, classe social. E por que, que você não tá fazendo isso também, meu amor?
Uhum.
Aí é cobrar.
Aí é uma escolha, né?
Entendeu? Aí é uma escolha. É. E eu acho que não é uma escolha de peso, de tipo, ah, por que, que você também não tá fazendo isso? Apesar de eu ter falado com esse tom, né? Mas eu acho que se a gente pode, por que não?
Uhum.
Né? O que, que você consegue fazer de melhor agora?
Sim.
É isso? Perfeito.
Agora, sobre isso, realmente, tem duas coisas assim que eu não acredito 100%, que é essa expressão democratização da moda.
Uhum.
Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma armadilha, eu acho que isso é uma mentira que as marcas contam para a gente achar que está participando de algum jeito.
Faz sentido.
Do processo, para apaziguar ânimos ali.
Uhum.
Do tipo, olha, compre essa blusinha aqui, que tá R$10, que aí você entra na tendência também.
É.
Só que eu acho que o grande erro é a cilada, é esse processo de gerar desejo, né? De
uhum.
por que, que a gente tá querendo isso?
Por que, que a gente precisa entrar na
tendência? Por que,
que a
gente precisa
tendência?
Entrar nisso, né? Democratizar essa palavra, ela tem muito mais a ver com prover acesso. Todo mundo tem que ter acesso a uma blusa que pode ser um pouco mais cara,
uhum.
né? Que, assim, a blusa de R$10 significa que a pessoa ganhou 30 centavos que tá fazendo, nem ela consegue comprar
uhum.
essa blusa de R$30. Então, o certo, né, seria todo mundo ter acesso às mesmas
Sim.
coisas. A democratização real seria isso. As mesmas coisas de grana, mas também de conhecimento.
Uhum.
Ter tempo para a gente conseguir se educar e conhecer mais sobre o mercado, conhecer mais e poder ter poder de escolha
é.
Real, assim, né? Não cair na cilada de que, nossa, eu tô aqui flutuando, caí, tropecei nessa blusinha aqui de R$10, vou comprar porque a blogueira indicou. Mas a pessoa não percebeu esse fluxo de pensamento. E a segunda coisa é a sustentabilidade plena. Eu não acredito que ela existe.
Não existe.
Ela não existe. Existem o quê? Escolhas menos impactantes. A Nathalie escolhe comprar no brechó. Eu escolho muito comprar em marcas nacionais e repetir roupa
Exato.
Várias vezes. E olhar sempre pro meu guarda-roupa com esse viés crítico. Né? Que escolhas que a gente pode fazer? Porque todas não dá. Tudo não terás, né? Como diz uma amiga minha.
É o fato. Eu acho que o equilíbrio, justamente esse debate é... Eu sou vegana. Por ser vegana, eu não consumo carne. Isso é uma das maiores ações individuais de redução de danos que a gente pode ter. Entendendo que ela não é a resposta. Ela não é a revolução, né? Você precisa uhum. que a indústria se transforme, que a pecuária reduza o seu impacto, pare de desmatar para ser amplo. Mas é uma ação individual de muito impacto. Entendendo que o veganismo e o consumo de alimentos à base de planta tem crescido muito, que a soja não é um demônio, que a soja é tão danosa para o meio ambiente porque ela está muito ligada à alimentação de gado e à pecuária, não ao consumo individual. E a mesma coisa vai para tudo, né? Por exemplo, por ser vegana, não consumo couro. E aí o couro ecológico, muito entre aspas, porque tem couros e couros ecológicos, né?
É feito de petróleo, né?
É plástico, o couro ecológico é plástico e às vezes os processos para fazer um produto de couro ecológico são muito mais danosos ao meio ambiente do que o próprio impacto da pecuária. E isso é muito contraditório em si.
Todas as escolhas são contraditórias, porque você também vai usar uma roupa de algodão, que teoricamente é menos pior que o poliéster. Aliás, eu quero fazer um episódio especial sobre materiais aqui pra gente entender
que
o que é demonizado na moda e o que não é. Né? Porque tudo tem um outro lado. E aí o algodão também, assim como a soja, é uma monocultura.
Exato, que impacta a fauna ao redor. E aí você fala, é isso, o que eu vou escolher? O algodão orgânico tá aqui. Você não tem todo o processo de envenenamento, você não impacta toda a fauna ao teu redor, mas se o algodão orgânico tá aqui, o preço dele também tá, né?
Tá mais
caro. O acesso dele não tá. E aí é isso, é a mesma coisa da comida orgânica. A gente quer, mas quantos de nós podemos?
Uhum. Quanto que vai custar isso, né? É fazer o que é possível, gente. O que a gente fala aqui, por favor, é fazer o que é possível. Agora vamos para outra visão possível. Ó, eu quis trazer aqui uma outra pessoa, a Giovanna Nader, né? Ela tem aí o podcast O Tempo Virou, ela é autora do livro Com Que Roupa, é uma pessoa que fala muito sobre outras alternativas sustentáveis, fala sobre modo sustentabilidade. Giovanna, o que, que você conta aí pra gente?
É, eu acho que as pessoas vão de acordo com o sistema que a gente vive, né? A gente vive num sistema capitalista onde é tudo muito rápido e tudo tem que ser novo e a produção e descarte em excesso. Então, acaba que isso entra dentro da gente, na maneira como a gente usa o nosso tempo, a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a quantidade de horas que a gente dorme é cada vez menor, porque a gente precisa produzir. Isso acaba refletindo também no nosso guarda-roupa, né? A gente tem essa necessidade. E é tanta oferta, eu acho que a oferta vem de tal forma e de uma maneira tão perversa por conta do marketing, né, da quantidade de informações que as lojas e marcas jogam nos seus olhos com esses dizeres, você tem que ter essa bolsa, a roupa do momento, a cor do momento. Então, quando a gente vira massa de manobra, onde a gente acha que a gente precisa ter aquilo para pertencer a algum grupo, para se sentir na moda. Então, quando a gente não para ter um senso crítico, a gente vai na onda e quando vê, a gente está consumindo. Mais uma vez, o consumo se traduz no que a gente está vendo, né, nos olhos rápidos ali, rolando o feed sem parar, e uma quantidade de informações absurda que vem. Então, assim, elas são extremamente perigosas quando você não tem esse senso crítico. Por isso que eu acho que a moda sustentável, quando a gente começa a refletir sobre a maneira como a gente usa o nosso guarda-roupa, como a gente se veste, ela traz pra gente um senso crítico. Então, uma vez que a gente muda essa chave do senso crítico dentro da gente, a gente pode transformar o algoritmo numa plataforma muito numa coisa muito ao nosso favor, né? Então, quando você entende que você pode customizar suas roupas, que você pode fazer roupa a partir de um tecido que você tem em casa, ou que aquele macacão pode virar uma calça e uma blusa, ou um short, ou que você pode pegar uma cortina dos anos 70 e transformar num vestido se você levar para a costureira com uma certa criatividade. Então, eu acho que quando você começa a colocar o seu algoritmo nesse lugar de tipo reuso, moda circular, roupa usada, upcycling. A internet também, as redes sociais também pode nos trazer maravilhas, né? Para mim já trouxe ideias assim maravilhosas. Eu sou viciada numa trend que tem no mundo, que agora eu esqueci a hashtag, mas que as meninas bem jovens, geração Z, elas vêm com um tecido totalmente diferente, elas colocam a tesoura assim na frente do TikTok. Quando a tesoura abre, elas estão com aquele mesmo vestido que elas próprias cortaram e transformaram numa peça totalmente diferente. E aí, quando você vira o seu algoritmo ao seu favor, eu acredito que as redes sociais também pode ser uma potência para você se colocar de uma maneira muito autêntica no mundo, né? A partir da roupa que você usa.
Essa foi a Giovanna aí falando, né, também, mais uma visão aqui para a gente colocar na mesa, para a gente discutir.
É. Existe um lugar aí que eu quero pertencer e consumir, e a gente também tem que olhar para isso, mas existem várias alternativas para, enquanto você não consegue cuidar disso aqui, que está dentro, fazer de uma forma menos danosa, né?
Bom, agora vamos fazer só uma resposta possível, que é o nosso quadro para a gente resumir, tentar responder a pergunta tema do episódio, né? De quantas vezes você usa a mesma peça de roupa? E a gente concluiu aqui que pouco.
Pouco demais.
Muito pouco. Entre 5 e 7 vezes, entre 7 e 10 vezes, que é a média, né? E aí a gente consegue mudar um pouco isso refletindo sobre a qualidade, sobre como comprar, por que que a gente está comprando, né? E, Nathalie, recentemente você lançou o podcast Apocalíptica dos Últimos Dias, e lá você faz uma reflexão sobre isso, sobre esse pensamento, justamente
Do
do que você
fim.
falou agora, do fim, né? Parece que a gente está caminhando para o fim. Crise climática, apocalipse,
Fake news, bots.
a gente é muita gente da geração Z, assim, muita gente mais nova, assim, vai pensando, nossa, a ansiedade climática já é uma realidade, né? O que que eu vou fazer da minha vida? Não tem aposentadoria, não tem mais nada, não tem futuro. E você fala ali sobre isso, mas você também traz uma esperança, uma luzinha no fim do túnel, né? Como é que você encara essa esperança para o futuro?
Bom, eu acho que a resposta é muito. A gente vai continuar aqui. Quer queiram, quer não, a tecnologia está avançando também, tratamentos, cuidados, e a nossa expectativa de vida também. Então é isso, eu acho que não é mais o mundo que eu vou deixar para os nossos filhos, é o mundo que você vai viver, porque as pessoas acham que o apocalipse tá lá na frente, e já é hoje.
Tá chegando.
Então, eu venho de uma perspectiva pessimista, mas entendendo que é isso, não tem mais o que esperar pro próximo.
Faz alguma coisa,
né? Agora.
Aliás, a gente aí leva ao quadro final, que é fazer o possível. Porque a gente não pode jogar essa bomba aqui no colo de vocês de que é muito rápido, consumo, crise climática e pilhas de roupa sendo jogadas no lixo, incineradas. E não falar o que, que dá para fazer, né? A gente deu aqui algumas ideias já, mas a gente pode especificar melhor um pouco, né? Dizer, principalmente, eu acho que pela informação. Né? Essa coisa de refletir. A gente teve um episódio já aqui no Estilo Possível. Se você está acompanhando essa temporada, você viu que a gente falou sobre consumo. Por que, que a gente decide comprar? Né? A gente chamou a Tatiana Filomenski, que é psicóloga. Ela falou sobre esse assunto de decisões, de impulso de compra, de gente que é viciada em comprar. Né? E aí, tá, beleza, você pensou. Eu queria muito saber como que a pessoa, Nathalie, na sua visão, ela pode fazer para pensar melhor, né? Que você teria uma dica, assim, para dizer, olha, antes de comprar essa roupa, eu faço como?
Antes de comprar essa roupa, eu me autoconheço. Eu olho para dentro e entendo os limites do meu ser e daquilo que eu quero expressar. Tilelê? Um pouco. Mas necessário, porque eu acho que o que coloca a gente no centro, o que serve como uma âncora pra gente entender até onde a gente vai, o que a gente precisa ou não, o que me cabe ou não, é saber quem se é. Então, é isso. Talvez eu precise, sim, de roupas específicas, sei lá, roupa social, porque eu vou tentar meu emprego, eu vou tentar entrar numa empresa, mas eu não tenho como comprar a cara, porque roupa social, alfaiataria é caro. Então, sim, eu vou consumir de fast fashion aqui, porque eu preciso que aqui tenha qualidade, porque eu preciso ter condições de vida para daí, então, dar conta das minhas necessidades básicas e, quem sabe, em breve, espero que em breve, conseguir ampliar as minhas escolhas positivas para muito mais áreas da minha vida, né? Eu acredito que olhar para dentro é o primeiro... Eu não acredito no terrorismo, apesar de ter um podcast sobre apocalipse.
Terrorista.
Né? Mas eu acredito que não é sobre se desesperar no sentido de... estou destruindo o mundo. Você não está destruindo o mundo. É um movimento coletivo e que, inclusive, nós duas, nós três, nós quatro, todo mundo nessa sala, a gente tem muito menos impacto do que a gente imagina. Isso, às vezes, pode parecer triste, pessimista também. Mas existe na gente a possibilidade de educar outras pessoas, existe na gente a possibilidade de negar, de desatualizar, não reiterar essas práticas que não são boas para ninguém. Então, acredito muito no olhar para si, para entender até onde você pode ir.
Nossa, acredito muito também. E aí, agora, beleza. Você vai comprar. Você já decidiu. Tomei essa decisão, preciso comprar essa roupa. A coisa de olhar a etiqueta na loja, eu acho super importante, porque aí a gente entende que cuidados essa peça requer na sua casa. Como que lava? Como que... Precisa passar essa roupa? Preciso... Como que eu faço para ela durar mais? Qual o material? Então, tem essa parte aí. Eu quero fazer esse episódio sobre materiais para a gente entender. Outro dia, eu queria comprar uma roupa. Tem uma loja aqui perto que vende pijama. Amo pijamas fofinhos. Fui ver um pijama, R$300. Caro, pijama. Falei, poxa, eu podia um dia, sei lá, me dar de aniversário, né? Eu vou ficar com ele na cabeça, vou pensar. Aí eu falei, vou comprar, é hoje, é agora. Aí eu olhei a composição, era 100% poliéster e era R$300. Eu falei, gente, eu não vou.
Esse é o preço de um pijama de linho.
Então assim, não. A resposta é não, é lindo, mas não vai pro meu armário, porque depois eu vou ter que lidar com essa escolha, sabe? E aí, beleza, né? Não comprei nesse caso. Mas, caso você decida comprar a roupa, né? A gente pode ver aqui como que a gente pode fazer no cuidado com a peça. Como que a gente pode fazer essa peça durar mais. Aliás, né? Nessa parte, tem esse livro aqui que eu usei muito, estudei muito ele para minha dissertação de mestrado, que é Moda e Sustentabilidade, Design para Mudança, da Kate Flechter e Linda Grose. E elas indicam várias opções nessa coisa que a gente disse de que o caminho não é único. Né? E aí eu queria ressaltar aqui algumas que são nesse pós. Você comprou a roupa, né? Então você pode ter atenção no cuidado com a peça. Né? Cuidados com o consumidor, que elas falam, que é basicamente o jeito que você trata a peça de roupa. É você seguir as instruções de lavagem, de secagem, né? Armazenar a roupa num lugar ok, lava com, roupa, com água quente, seca no varal, seca na secadora. Né? Pensar em tudo isso e como isso impacta a duração da sua roupa. Exato. Você tem alguma dica para durar mais, assim, lavar com vinagre? Tem gente que faz.
Eu sou fã do steamer, né? O steamer é meu carro-chefe lá em casa, ele fica do lado das minhas roupas, né? Aquele que sai o vapor. Não uso mais ferro, porque eu estragava muita roupa com ferro. Distraída, às vezes descuidada. Acho que amadurecer tá me trazendo isso, de tentar curar esse caos ambulante que estraga coisas. E também já tentei vários sprays desodorantes, né?
Adoro. Tem um que chama Vistobio, que eu sempre indico.
Já ouvi falar, eu só tentei fazer uns em casa e ficam todos horríveis. Então eu vou atrás desse.
Esse é muito bom, chama Vistobio, é uma dica, gente. Ele é um desodorante pro corpo, mas também pra roupa. Então
ai, que ótimo.
Você passa na roupa.
Ai, é um que é azul e verde. É. Eu acho que eu já fui impactada por essa publicidade.
É muito bom. Ele é um spray que você joga na roupa depois que usar, ou antes. E ele mata as bactérias
legal.
Que ficaram. Então ele foi testado em atletas.
Ai, que legal.
E aí os atletas usaram, suaram na roupa e ele previnha a proliferação de bactérias também.
Perfeito.
Então eu adoro, assim,
ai,
eu sempre
perfeito.
Indico.
Não, porque os que...
E é brasileiro, um produto
incrível.
Brasileiro.
Incrível. E todas as receitas que eu vi, que tem vinagre, funciona com tecido orgânico natural.
Natural, é.
Mas quando você vai jogar num plástico, é mais complicado. Dependendo da peça, o cheiro do vinagre não vai embora tão rápido, fica esquisita.
E aí tem consertar as roupas também, né? Que você falou ali, que você vai dar um pontinho, ver como é que ela tá, se rasgou, se esgarçou, fazer barra. Eu levo muito pra fazer barra, pra emagrecer ou engordou, vai e coloca alguma coisa ali pra mudar. E aí tem nesse livro também a parte de adaptação, como adaptar roupas pra outros usos, assim, né? Hoje, ano passado teve uma tendência disso, mas eu acho que dá pra gente levar pra vida pra não seguir só tendências, que é outros usos da roupa. Tem camisa que vira de manga comprida, de manga longa, truques de styling. Eu vi que você usa muito elástico pra mudar o formato, né, das peças.
Pra deixar mais longa, mais curta.
É, aquele vestido que você usa como saia.
Exato.
Né? Eu acho que dá pra pensar esses truques de styling pra usar a roupa de jeitos diferentes.
Exato.
É uma ótima também, né?
Ai, concordo. E não só isso, mas quando eu tava no brechó, eu aprendi a costurar justamente por consumir muito roupa de brechó, né? E a gente aprende alguns truques muito fáceis de ser encontrado hoje, muito fáceis de, às vezes, fazer flores de bordado em um furo. Porque o furo, ele é meio... A calça rasgada ou esquisita em algum ponto, as pessoas falam, ah, eu não vou consertar isso, vai parecer um remendo feio. Dá pra você, hoje em dia, trazer o remendo de uma forma muito artística pra roupa. Tem vários perfis de pessoas que fazem esses remendos com linhas coloridas.
No TikTok tem um monte.
De formas extremamente artísticas. Eu falei, meu, isso aqui é genial, sabe? Pra além disso, tem formas de, por exemplo, engordou e gosto muito de uma roupa, não vou deixá-la guardada no meu... parada no meu guarda-roupa. Você pode levar... pedir um tecido parecido ou que converse com alguma cor que você tenha e pedir uma faixa, um triângulo lateral para tua costureira. Dá para aprender a fazer isso em casa se você tiver algum manejo da sua da linha ali, se você tiver alguma habilidade. Mas dá para você pedir para colocar um triângulo lateral e depois que você, se você mudar o corpo de novo, tira o triângulo e reaproveita.
E usa. Você costura, né, Nathalie?
Costuro bastante.
Eu tô tentando agora com a minha máquina lá.
Eu falo costuro bastante. Eu fiz bastante curso, costurei muito e hoje em dia eu tô mais preguiçosa. Mas preciso voltar.
Eu lembro dos seus vídeos costurando. Eu falei, ai, eu vou costurar também. Que
é
legal.
Muito legal. Eu acho que você sente também você tem... Quando você coloca um pouco de si, eu acredito muito no fazer manual. Na escrita, na cozinha... Isso serve pra costura também. Você sabe que tem um pedaço teu ali. Você vai ter um pouco mais de apego. Você sabe que você colocou tempo, que você colocou criatividade.
Uhum.
Então, o processo de consertar as próprias roupas também te torna muito mais proprietário delas.
Maravilhoso. Aí tem serviços de compartilhamento também que elas indicam aqui. Aqui no Brasil, não é tão famoso, até porque a gente... Tem essa realidade do país que eu falei agora. Então, muitas vezes, pro bolso da pessoa, é mais fácil você comprar, sei lá, e ter a posse daquilo, né? Mas tem essa coisa do acesso também. Hoje é muito mais comum a gente ver isso para roupa de festa, né? Uhum. Aluga um vestido de festa, aluga uma roupa mais diferente, assim. Mas tem, já aluguei muitas vezes bolsa para ir para um evento, já fui convidada para desfile. Eu falei, gente, com que bolsa que eu vou, uhum, né? Tem que ter essas bolsonas aí. Será que eu vou com uma bolsa melhor? Aí você pode alugar por um preço mais acessível. Você aluga por um dia a bolsa e vai. Vários tipos de peça também. Tinha a roupa teca que fechou, porque eu acho que tinha também uma baixa adesão. Mas existe, é um serviço que existe no mundo, né? E aí tem até um projeto que eu queria dar de exemplo aqui, que é o projeto 30. Eu vou colocar também no link aqui, que as pessoas se propõem a usar 30 vezes uma peça de roupa ao longo de um ano.
Ai, que legal.
No mínimo, né? Antes de descartar. Então é algo que dá pra gente pensar, dá pra você aplicar aí na sua vida. Uhum. E no final tem um descarte. Agora, beleza, você já remendou, você já teve cuidado, lavou direitinho e agora descartar, né? Não tem mais jeito, você vai se livrar dessa roupa. Tem algumas marcas que oferecem serviço de logística reversa. Logística reversa, o que que é, gente? A logística, ela leva a roupa até o seu guarda-roupa. A reversa é você devolvendo para a marca se responsabilizar, né? Então, a C&A tem umas caixas na loja, a Renner tinha um projeto também, que era o Eco Estilo. Marcas, vamos fazer mais isso, porque eu acho super legal. Então, as roupas, eles fazem uma seleção, as roupas que dá para usar, manda para o bazar, manda para algum bazar beneficente, né? E as que não dá mais, eles têm um processo de desfibragem da roupa.
Isso é muito legal.
Que é muito difícil de fazer também,
Você precisa de tecnologia, né?
Aham. Uhum.
Eu tenho também aqui várias iniciativas. Por exemplo, uma que a gente mostrou no Tem Que Sustentar, para pensar o que fazer com a roupa íntima. Porque a roupa íntima...
É difícil, puxado.
É um tabu. É doar para algumas instituições. E aqui tem, por exemplo, em São Paulo, a gente visitou um projeto social chamado Flor de Cabroeira, que eles recebem doação de peças íntimas, né? Passam por um processo de higienização industrial, né? Que você geralmente leva roupas médicas e de hospitais. E desfazem essas roupas íntimas e usam de enchimento, de almofadas. E essas almofadas são bordadas por essas mulheres que aprendem também a costurar nessa instituição. Então, hoje, procurando, né, não só tecnologia, mas iniciativas sociais que trabalhem com a reutilização, esse projeto também cria bolsas a partir de banner antigo de empresa. Então, quando você faz o seu banner lá, do seu projeto, seu colóquio internacional de não sei o quê, faculdades, elas recebem esses materiais e transformam eles em peças utilitárias. Então, acho que a gente tem essas alternativas, mas elas precisam de investimento, né? Tanto no nível tecnológico quanto social.
Precisam muito. Mas, ó, tem jeito.
Tem jeito.
É possível. É. Dá para fazer, né? E aí a gente vai terminando por aqui. Nathalie, obrigada.
Muito bom. Eu
adorei.
Que agradeço.
Já queria trazer você aqui há muito tempo.
Ai, foi tudo. Nossa, eu tô muito feliz. Obrigada
mesmo. Tô super feliz que você veio aqui, né? Anos atrás eu falei, Nathalie, eu tenho um podcast, ele está parado, mas
ele
a hora que
voltar.
Ele voltar, você é a primeira pessoa e está aqui.
Estamos aqui,
obrigada. E obrigada a você também que ouve a gente aqui do Estilo Possível, né? Tem programa a cada 15 dias aqui em vídeo e semanalmente tem um resumão do programa que eu gravo lá de casa para falar mais desses livros, mais as referências do tema, né? E também para responder perguntas da audiência. Você pode me mandar perguntas lá em estilopossível@gmail.com e você pode mandar também no Telegram. É só buscar por Estilo Possível lá no aplicativo, no Telegram, que você pode me mandar um áudio, você pode mandar a sua pergunta e aí eu respondo nesse programa aí intermediário.
Ai, que incrível.
É isso. Muito, muito obrigada, Nathalie.
Foi incrível.
E esse programa não é feito só por mim, gente. Ele tem direção executiva do Murilo Lima, direção de conteúdo da Renata Brito, captação de áudio e vídeo da Milena Leal, assistente de produção e de roteiro a Elizabeth Rocha, edição PK Filmes e é uma realização da Volto Digital.